São 4 da manhã no Japão, por isso, konbanwa, é boa noite em japonês. Espero ter dito corretamente e que não me corrijam, porque eu estou a treinar. Eu estou a treinar um bocadinho a língua japonesa, porque gosto muito, gosto muito. Como estão? Eu estou bem, estou bem. Estou um bocadinho ressacada porque não há queima este ano. Então, aqui em minha casa, decidimos fazer as nossas próprias festas de queima. Ontem foi a primeira noite e acabou tarde e eu acabei por acordar tarde. Já não estou nada habituada. Não estou nada habituada. O estofo que eu tinha para aguentar uma semana da queima, eu já não aguento nem numa noite. No dia seguinte, perco a noção do tempo, continuo burra e a sanita é que sofre. Depois a sanita é que sofre. Opa, coitada. Coitada da sanita. Olha, a única coisa que me aconteceu estranha esta semana foi que eu fui ao supermercado, estava vestido num casaco de ganga e estava com os fones e não estava a ouvir nada, né? E a certa altura, reparo que um puto de 7, 8 anos passa por mim, olhar-me de cima a baixo. Tipo, o gesto foi de baixo para cima, né? Mas diz de cima a baixo. Mas ele olhou-me várias vezes. Tipo, ele olhou-me a primeira e eu fiquei sem olhar para ele. E depois, tipo, ele vira a cara para a frente e volta a cara para o lado. E volta-me a olhar. E eu, olha, então, eu estou a sofrer assédio com um puto de 8 anos. Isto é o limite. Eu agora sinto assédio. É assim que me apresentam o assédio, com este conceito de um puto de 8 anos olhar-me para as pernas. E isto foi exatamente a única coisa mais estranha que me aconteceu esta semana. Portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Acho que o meu episódio acaba aqui. Não, estou a brincar. Há uma coisa que eu ando-me a abrir e a contar a várias pessoas. Só ontem é que eu falei mais abertamente às pessoas sobre o meu fascínio e o meu amor pelos asiáticos. Mais propriamente pelos japoneses, pelos coreanos e pelos chineses. Não tanto os chineses, mas pelos coreanos e pelos japoneses. Tenho uma grande paixão. E eu acho que, como eu tive tantos argumentos a favor e muita gente me apoiou, eu acho que posso fazer essa apresentação e mostrar os meus argumentos aqui, em pleno episódio. Só mesmo para deixar um testemunho áudio daquilo que eu, 25 de maio de 2021, sinto das minhas emoções. Bem, para dar um bocadinho de contexto, eu estou solteira há quase um ano. Há quase um ano. Há quase um ano que terminei o meu último namoro. Há quase um ano que eu não beijo um rapazito, nem dou mãos a um rapazito, nem sequer falo com um rapazito com essa intenção. Há um ano que o meu game está off. Nada de nada. Mas não tenho tido problemas com a depilação, por exemplo. Sempre fiz de 3 em 3 meses e agora consigo fazer de 4 em 4 ou de 5 em 5. Também não preciso de agradar ninguém, né? Se para mim está bom, está ótimo. Eu acho que já estou solteira há quase um ano porque, primeiro, porque os rapazes não souberam lidar com esta perfeição, que aqui está a falar o microfone agora, que sou eu. Eles não souberam lidar comigo. Então, meteram-se a andar. Também brincaram com outras meninas ao mesmo tempo. Não interessa para mim seguir em frente. E outra coisa que eu noto é que, se calhar, eu estou solteira e continuo solteira porque eu criei um padrão de beleza que não encontro nos portugueses. Opá, é verdade. É verdade mesmo. Sendo muito sincera, eu desde os meus 14, 15 anos que eu vejo muita animação japonesa e eu criei um padrão de beleza na minha cabeça que só encontrava ali, né? tal e qual como nós todas. Isto parece um bocado estranho dizer isto, por acaso parece um bocado estranho, mas é verdade, há muita gente que se vai relacionar com aquilo que eu estou a dizer, porque eu estou a dizer a verdade. E eu sempre fiquei muito triste porque, opá, eu não consegui encontrar esse padrão de beleza. Eu achava que nunca iria encontrar. Até ao momento em que eu me deparo com japoneses e coreanos. E eu fico, mas o que é que se passa aqui? Por exemplo, eu vou dizer os atributos que eu gosto no rapaz quando olho para ele. Primeiro de tudo é o sorriso. Quando sorriem. E o sorriso é bonito, podem não ter os dentes mais perfeitos do mundo, mas se o sorriso for bonito e doce, conquista o meu coração. Depois é os olhos. Os olhos. Ah pá, a minha cor preferida de olhos, eu sou sincera, é o verde, que é a cor dos meus olhos. Eu tenho olhos verdes. Quem me conhece sabe que eu tenho olhos verdes porque me vê bem para a frente. Opá, é o que eu digo, quando aquele olhar é arrebatador, eu dou sempre uma expressão, quando o olhar é arrebatador, conquista-me logo o coração. Depois é tipo o pescoço. Opá, eu não sei quanto a vocês, mas quando eu vejo um pescoço assim, um bocadinho mais comprido e assim mais magrinho, olha, não sei, eu não sei explicar, mas assenta bem numa camisa, eu não sei explicar. E há outra cena que eu vejo muito bem e que eu adoro, que é a testa. Eu adoro a testa. No sentido de, ouçam, quando o cabelo, os fios de cabelo passam no meio da testa e assenta tipo na frente da testa, olha, é lindo. E eu sou apaixonada por esse penteado. Portanto, a testa e o cabelo para mim é um must. E eu encontrei isso. Encontrei isso num coreano e num japonês e num chinês também, mas o chinês não me interessa muito. Desculpa, eu não quero ser excluída, não quero não quero excluir ninguém, mas eu encontrei num coreano e num japonês. Mas não se preocupem que homens não vão ser excluídos desta análise, porque as mulheres japonesas e coreanas também são bonitas, pá. Também são bonitas. E caso tenham algum fetiche com desenhos multimédia, no digital, jogos, etc., não se preocupem porque a maioria deles vem da Ásia. É desenhado na Ásia. Se calhar desenhado por um homem de 50 anos que passa o tempo todo no computador e come KFC nas horas vagas. Mas é asiático, pá. É asiático. E se há coisa que mais me chateia quando me falam nos japoneses e nos coreanos e nos chineses, é eles dizerem-me que são todos iguais. Porque é total mentira. E eu, o que é que vou fazer? Eu vou explicar porquê. E vocês vão me dar razão. Vamos começar pelo rosto. Um coreano tem o queixo mais evidente na cara e as maçãs do rosto são mais altas. Ou seja, tu notas muito mais as bochechas. Enquanto que um japonês tem o rosto mais largo e longo. Aí já há uma grande diferença. O chinês, de etnia Han, eu acho que é Han que se diz, já tem o rosto mais redondo. Pronto. Isto é tudo tirado da internet. Portanto, se estiver errado, eu acho que não está. Porque eu acredito exatamente no que eles escreveram. Depois vamos aos olhos. Um coreano tem olhos pequenos. Um chinês tem olhos angulados para cima e são grandes. E a linha da pálpebra, ou que a sobrancelha não, que as pestanas cheguem, vão delinear para cima. Pronto. Enquanto que o japonês tem olhos grandes e essa linha é para baixo, faz uma continuidade para baixo. E isto é muito evidente: os japoneses têm os olhos lindos, lindos, lindos. Depois, o fashion style diz tudo sobre se é japonês, se é chinês ou se é coreano, porque dá para diferenciar muito bem. Então vamos lá. O japonês tem um look mais monocromático e que não se sobressai muito da população. É como se seguisse sempre os padrões. Não quer fugir muito à regra. E os homens é muito normal utilizarem um fato, até durante o dia. Já os coreanos é o contrário. Os coreanos já gostam de utilizar coisas muito coloridas e cheias de padrões e jogar com essas diferentes coisas. E com as roupas e com as peças. Já o chinês, eu, pelo que eu entendo e pelas fotos que eu vejo, o chinês é tipo uma mixórdia dos dois. Pronto. Mas eu não percebi muito bem, porque eu vejo uns que são mais tonalidades neutras, outros que são mais coloridos, portanto, não sei, eu acho que é um mixzinho bonito, que acaba por ficar bonito. Depois, vamos às mulheres e vamos à maquilhagem. Isto é para os homens. Vamos à maquilhagem das mulheres. As mulheres coreanas gostam de usar o eyeliner de forma a fazer uma linha reta. Como elas têm os olhos pequenos, elas fazem a linha reta que é de forma a alongar o olho e torná-lo mais horizontal. As chinesas usam muito o batom vermelho e quando usam o eyeliner, quando colocam o eyeliner, fazem, por exemplo, continuam para cima. Seguem a linha da pálpebra. Pronto. E as japonesas? Primeiro já sabemos que os asiáticos têm todos uma pele muito branquinha. Então as japonesas gostam de evidenciar essa pele branca, de género porcelana, para metendo pozinho. Pronto, gostam muito desse brilhinho. Então metem pó, que vai ficar mais branca. E são muito au naturel. São muito au naturel e ficam muito bonitas. Pronto. É au naturel e brancas. Gostam. É assim, japoneses é isto. Posto isto, o meu plano para encontrar o amor é simples. Eu em Portugal tenho os meus candidatos. Eu vou tentar procurar e conquistar aqui em Portugal o meu amor. Porém, eu tenho um backup plan. Se eu não conseguir encontrar o amor em Portugal, meto-me no avião mais próximo e vou direto lá e vou conquistar um e vou ter muitos filhinhos asiáticos. Eu não sei se alguma vez vocês viram bebés asiáticos, mas é a coisa mais fofinha do mundo. Tem som de cara redonda, o cabelo é muito. É preto e brilha. Olha, não sei, tem bochechinhas muito giras e falam muito bem, muito bem, muito fofinhos. Portanto, já. É este o meu plano para a Coreia. A Coreia? Não. Este é o meu plano para encontrar o amor na Ásia. E no geral. Espero que ao mesmo tempo vocês tenham percebido como diferenciar um chinês, um coreano e um japonês. Porque é sempre necessário. É sempre necessário. Epá, as minhas aulas não podem ser só para rir, também têm que ser didáticas. E eu gosto muito de ser didática. Quanto à minha menção honrosa, eu tenho que dizer que este episódio vai todo ser dedicado ao Kim Seon-hu. Ao Kim Seon-hu. Acho que é o nome dele. Hu. E ao Kento Yamazaki, que são os meus dois amores asiáticos. É o Kento é um japonês ator, muito, 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 muito giro, e o Kim é um coreano, também ator, muito, 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 muito giro. Então, eu espero que estes argumentos sejam válidos. Por favor, vão ver quem são estas pessoas, porque vocês vão compreender o meu amor por elas e vão ficar apaixonadas também. Eu garanto isso. Eu garanto isso. Antes de terminar, eu deixo aqui dois factos, um japonês e um coreano, bem interessantes. Fun facts aqui. O japonês é, vocês sabiam que O mercado musical do Japão é o segundo maior mercado a seguir aos Estados Unidos. É apenas com uma margem... É uma margem pequena de diferença. Quanto à Coreia, vocês já repararam que muitos artistas de K-pop, atores, nas suas fotografias, tiram... têm um gesto com a mão em que é de punho fechado e parece que estão a esfregar os dois dedos. Isto é um coração. Mas eu não sabia. Eu achava que isto, para mim, isto era o dinheiro, o símbolo do dinheiro. Era tipo bling. Eu achava, por tudo, que eles estavam a dar-nos inveja quando tiravam a foto. Por exemplo, tipo, olha... Estou aqui numa sessão de autógrafos, nem sei o quê, toma, bling. E nós ficámos, ai, estás a ganhar dinheiro com isso, é verdade. Era o que ia na minha cabeça, era que eles estavam a ganhar dinheiro com isto. Mas não, isto é um coração. Mas não é, não é só um coração pequenino, estes dois dedos, o polegar e o indicador juntos, fazem um coração pequenino. Mas o coração é a mão toda. Eu espero não estar errada. Pelos vistos, o coração é a mão toda. Porque isto não é um coração, só aquele desenho. É o coração, mesmo o coração humano, como a forma dele. Eu não sei se é deixar isto bem giro ou um bocadinho estranho. Mas sim, são coisas que têm outros significados e que fascina. E fascina. E os asiáticos são mesmo bonitos. São mesmo bonitos. Vocês coisas. Eu aposto que não são todos, mas... São bem bonitos. Portanto, eu já sei onde é que está o meu amor. Está ou aqui em Portugal ou está na Ásia. Está na Ásia e é para lá onde vou. É para lá onde vou. Eu, para procurar o amor, vou até ao fim do mundo. Mas para isso preciso de dinheiro. Muito dinheiro. Portanto, vamos aqui despedir. Já agora, eu a semana passada disse que em islandês aquilo era vemo-nos por aí. Mas não, era ouvimos-nos para a semana, que é aquilo que eu costumo dizer sempre. Portanto, Watashi tachi wan ishukan kite imasu. Eu penso que é isto. O tradutor traduziu assim. Para quem não percebeu, é ouvimos-nos para a semana. É em japonês, portanto, ouvimos-nos para a semana.